Os amigos imaginários do Dudu.
Meu nome é Ricardo César e I'll be back.
Eu sou Bruno Andrade e quem espera sempre alcança. Não sei o que, mas alcança.
Meu nome é Jean Monteiro e a gente voltou, é isso aí.
Depois de tanto tempo, né, quase 2 anos aí que a gente passou de hiato, a gente tá voltando agora. Vamos tentar fazer de uma forma que tenha mais episódios. Espero contar com a audiência de vocês ainda nessa nova temporada que a gente tá fazendo aqui pra vocês. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, nossa página no Facebook, que é facebook.com/osamigosimaginariosdodudu, e o Instagram também, @osamigosimaginariosdodudu. Então fiquem aí que o papo tá muito legal. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente fez nesse meio tempo em que a gente não apareceu por aqui pelo podcast. E sem mais enrolação, fiquem com o episódio. E aí, Bruno, quer começar? E você que viajou o mundo inteiro
só com o dinheiro que veio do podcast?
Sumiu com o dinheiro do podcast, por isso que a gente parou de gravar, né?
Fala, galera, pessoal aí que estiver ouvindo, enfim. Prazer estar de volta aqui com vocês. Foram aí vários meses aí de ausência, né? Mas realmente acho que todo mundo esteve muito ocupado nesse período, seja trabalhando ou tentando sobreviver na pandemia. E aí, nesse meio tempo, eu acabei dando uma focada aí na vida acadêmica. Entrei no mestrado aí em educação e entrei, cursei e concluí ele dentro da pandemia. Aí terminei em novembro do ano passado. E aí emendamos agora no doutorado a partir desse ano. Então acabou sendo uma tábua de salvação aí, viu?
E já tem aí até em viagem internacional aí no meio, né? Próximo ano, 2023.
Aí tinha tido um processo aí, bicho, uma seleção. Tem um curso de capacitação nos Estados Unidos, que eu tinha feito a seleção primeiro antes da pandemia, né? Foi tipo assim, eu fiz a prova na sexta, quando foi na segunda-feira começou o lockdown. E aí o processo ficou todo parado. Aí teve que refazer a prova, né, de proficiência, a gente fez a prova online, e aí provável que ano que vem a gente vá. São umas 6 semanas lá nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, lá na Filadélfia. Tem que preparar a burocracia ainda e separar uma grana também extra lá, pra, além da bolsa, né, pra se virar.
Podcast.
Lá. Também troquei de moto, né, foi bom. Tava com as 50 cilindradas, aí fiz o consórcio e peguei uma 125 agora.
Podcast aí doido pra gerar dinheiro.
Acabou o dinheiro, a gente voltou a gravar. A gente chegou a tocar junto, né, a gente fez muita coisa também, mano.
Sim, sim.
Pra quem não sabe, o Bruno aí tem uma banda chamada Lavagem, acabou que fui contratado, né, nesse meio tempo aí também, né?
Foi, fez a estreia em dezembro do ano passado, né? A gente tocou no Festival Noia juntos, tocou o baixo, mas agora entrou pra substituir o Glenn, pegou as outras guitarras lá e eventualmente pode tocar o baixo também, né? Vamos dar alguma zebra aí pro Alan, enfim, vai ser o Coringa da banda aí. A arte imita a vida e vice-versa, né?
E aí, Jean?
Nesse meio tempo eu fui demitido. Quando a gente começou a gravar podcast, eu tava sem emprego, aí durante o podcast eu já tava empregado, tava aconselhando as duas coisas em emprego podcast. Passou um bom tempo, eu fui demitido, algo que eu já queria, porque simplesmente vira o leibe das ideias. Aquele...
Coringou também, né?
Coringuei foi antes de começar a trabalhar.
Mano. Mas é foda que esse negócio dessa demissão silenciosa tá truando mesmo, né, galera? Pensa que é putaria, mas não é não, né?
Faço parte dessa estatística aí da demissão silenciosa, mano.
A minha foi barulhenta.
Eu lembro, fazendo uma hashtag no Twitter pra poder ser demitido, né? Esse negócio de demissão silenciosa que deram um termo, né? Pra esse... Cara, eu fiz parte desse meu tempo. Eu me empreguei, né? E fiquei desempregado. Troquei de emprego, porém as circunstâncias, né? Foi meio nessa vibe aí. Chegou um momento que saturou total, cara. E se você escolhe, meu irmão, ou é meu juízo, ou é a empresa. Então, tá hora me botar aí na guilhotina aí.
Aí, depois que eu fui demitido, na verdade, um pouco antes de eu ser demitido, eu comprei uma mesa digitalizadora pra começar a desenhar. Tava vendo os vídeos no YouTube, porque afim, só que eu desenhei uma semana e parei. De lá pra cá, eu tô mexendo no Instagram, eu vi uma página que fazia personagem de anime com camisa de time. Tinha um cara que era vozão anime. O cara tava precisando de algum editor, porque ele tava postando de ano em ano. Aí eu acho que eu vou me juntar com esse bicho aí pra fazer. Só que o cara não respondia, mano. O cara tava pedindo alguém pra ajudar ele, não respondia.
Ele te deu a página ou tu fez outro?
Não, a página dele tem mais de 3 mil pessoas, mano. O alcance desse cara é gigantesco, mano. Tipo, ele tem 3 mil seguidores, mas ele posta uma parada e em 5 dias já tem 2.500 curtidas.
Caraca. Aproveitamento cruel, viu, que ele tem.
É bizarro o maior alcance que ele tem na página dele. Ele posta de ano em ano, praticamente.
Não, mas uma hora você alcança seu sonho, meu chapa. Pode crer em Deus aí que dá certo. Segura na mão dele.
Mano, eu tô seguindo o mesmo caminho do cara, mas há 2 semanas sem postar, tem gente me xingando na DM do Instagram. Era muito básico o que eu tava fazendo, eu não tava sentindo que tava evoluindo com a mesa digitalizadora. Eu só tava fazendo o tracing e pintando por cima dos desenhos. Agora eu comecei a fazer minhas próprias artes, inclusive eu criei uma página lá no Instagram hoje, eu tenho 5 seguidores. E quando você posta alguma coisa com a hashtag de artwork, chega um bocado de bot pra tentar te vender publicidade. Quem sabe um dia fazer um curso assim bem foda mesmo, que eu já fiz um cursozinho, mas era bem básico, de princípio a arte digital. Pretendo futuramente, se tudo permitir, eu trabalho com isso, cara. Eu tô gostando bastante, inclusive eu tô desenhando exatamente agora. Meu dia inteiro é isso, mas eu tento me limitar a 4 horas de estudo, mas eu fico assistindo um vídeo sobre aula, técnica e tal, durante 4 horas e o resto das 24 horas é só desenhando, rabiscando.
Pelo menos assim, uma forma assim de tu produzir alguma coisa assim, aquele livro Fahrenheit 451, né, daquele Ray Bradbury, né, que ela fala de uma parte que você deve deixar algo atrás quando você morre, e essa vontade de produzir, a pessoa acha besteira e tal, que é o primeiro passo, sempre é o mais difícil, né, que é começar, né.
Fora o primeiro passo, é um passo um pouco mais pra frente, que é você persistir naquilo, eu acho que também é muito foda. Porque, tipo, chega ao nível que você simplesmente... Ah, tipo, por exemplo, hoje eu tô desempregado, mas se amanhã eu arrumar um emprego, aí eu vou ficar conciliando as duas coisas, estudo, desenho, emprego, e aí vai chegar uma hora que eu simplesmente vou desencanar de desenhar e ficar só no emprego. É algo que eu não desejo. Eu pretendo continuar desenhando independente do que eu faço minha atividade no dia. Eu vou sempre tentar arrumar um tempo pra ficar, pelo menos, rabiscando, fazer alguns sketches e tal. Mas permanecer naquilo que você começou é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo.
É um assunto até meio que nessa vibe assim do podcast da volta assim, que a gente tá tendo assim. É basicamente uma coisa parecida com isso, né? A vontade de querer fazer aquilo, de persistir, né, e tal.
Você dar o primeiro passo é difícil, mas depois que você deu o primeiro passo, você desaba, meu irmão. Você vai e começa a fazer enlouquecidamente.
Uma das coisas que aconteceu comigo nesse período, né, da pandemia, assim, eu era um cara que acompanhava muito futebol. Depois da final da Libertadores do ano passado, que eu peguei uma treta poderosa com um conhecido meu aí, que aí eu briguei, mano, por campo de futebol. Aí eu cheguei à seguinte realização, digo, macho, vou parar de acompanhar isso aqui, mano. 4 em 4 anos eu acompanho a Copa do Mundo e entro naquela vibe e não discuto mais, não consumo assim, entendeu? Vejo um jogo uma vez perdido, assim, uma vez que eu estiver num bar, num restaurante, estiver tendo um jogo, eu acompanho, mas não consumo mais, não sigo mais página esportiva. A galera fica vendo, sei lá, tipo, uma série que teve nesse período aqui, que a gente não conversou, mas que dava um tema massa, que foi a série lá, o Squid Game, né, o Round 6. Que a gente acha surreal, a gente tá torcendo por um bando de Zé, sendo que é um grande esquema dos milionários. O futebol nada mais é do que aquilo ali, mano, também. Um grande shadow play com a galera cartolagem ganhando um dinheiro monstro e a galera pouco se lixando pro torcedor. O torcedor é aqueles elementos do número lá, mano, que em todas as circunstâncias eles só vão se lascar, mano, vão gastar dinheiro. Igual um cara teve agora, 2 semanas atrás, o cara com desgosto do Ceará teve um infarto após o jogo. Que negócio idiota, bicho, se você parar pra perceber, entendeu? Fora a briga, né? Briga em Clássico Rei, sempre dá uma briga generalizada nos terminais. Mas é um negócio tão idiota, assim. Eu sei que tem um lado bom, tem, mas pra mim, assim, eu pesando, acho que é mais malefício do que benefício. Mas respeito quem acompanha, quem viaja na vibe. Não me faz falta, cara, agora.
Eu, assim, tu sempre curtiu muito futebol, né? E eu sempre acompanhava tuas postagens, assim, e tu do nada, assim, desistiu de torcer. Aí eu comentava, assim, por cima e tu ficava meio cabreiro, mas não sabia que era tanto assim, não.
Eu concordo com o que o Bruno disse, mas eu fiz o caminho contrário do Bruno. Eu já tinha ido pro estádio quando eu era criança, algumas vezes, aí depois de anos e anos sem ir pro estádio, eu voltei pro estádio. E agora eu vou direto, mano. Passa raiva lá, né?
O espetáculo é bacana, assim, entendeu? Mas é o tipo um circo. É maravilhoso, mas tu não vê o maus-trato contra os animais, não vê que a galera tem um estilo de vida meio caótico, né? Sempre toda vida em um canto diferente. Assim, é igual restaurante, né? A galera diz que se o cara conhecer as entranhas do restaurante, o cara não come,
não
né?
Não come mais lá, não.
Fora, assim, questão política mesmo, entendeu? Assim, é uma galera... Pelo menos aqui em Fortaleza é um negócio bem conservador, cara. O presidente do Ceará é um cara ultra conservador, o Robson de Castro. Quando tem mês de visibilidade LGBTQIA+, o cara não faz um post na rede social do clube, entendeu? Como se o negócio não existisse.
E quando faz, o torcedor fica avacalhando, mano. Tipo, ganha aí, tipo, sempre no rival e tal.
Os cânticos que a galera dirige em relação à torcida do Fortaleza, né? Pelo fato de tá chamando o clube de Estela, né? Tem um lance misógino do caramba, entendeu? Assim, e as esculhambações de lado a lado, né? É Ceará gay, é Tufi gay, essas coisas. Quinta série, assim, brother. Isso aí, pra mim, já
deu, né?
Encheu o saco, assim. Você vai no estádio você acha engraçado, mas quando você para pra perceber assim, mano, fica aí, mano, que negócio paial doido.
Eu soube de um cara aí que ele entrou no estádio, mas com uma garrafa de loló dentro do sapato, doido. Assim, não entrou porque pegaram ele, né?
Eu te contei, mano. Eu apresentei essa cena na minha frente, mano.
Mas em compensação, o Bruno desiste do futebol, né? Mas tomou uma paixão pelo xadrez, né, também.
Sim, é. E se é pra eu apoiar uma modalidade, vou apoiar pelo menos uma modalidade série D, série E, entendeu? Assim, que não tem apelo de nada. E tinha voltado a jogar também, né? Então, me tornei aí um entusiasta aí do xadrez, né? Tô no mesmo dilema do Jean, assim, né? Tenho dificuldade de estar estudando pra estar melhorando o meu jogo, mas pra quem voltou a jogar um pouco mais de um ano, né? Me filiei aí, Federação Brasileira, a Estadual, jogo sempre que possível e tal. E tem um projeto de xadrez escolar agora na escola onde eu tô lecionando, né? Então, te jogo com o pessoal lá, levo ele pros campeonatos, enfim. Tem sido algo bem interessante, bem gratificante, assim, né? Pelo menos que joga comigo é uma galera da periferia, né? Então a gente vai jogar, sei lá, no Farias Brito do Papicu ali, da Aldeota, mano. Tem uma sala de xadrez lá, bicho, que é um negócio gringo, mano, que não tem todo colégio assim, não, entendeu? E a galera chega lá e os caras estão um pouco se lixando, se os caras são do Planalto Ayrton Senna, se os caras são da periferia ou não. Tá todo mundo ali pra jogar xadrez e vai ganhar quem for mais bem preparado, digamos assim. Fico só na angústia, porque eu não posso jogar, né? Eu fico vendo e sofrendo, né? Era o que eu jogava quando eu era adolescente, e aí a vida foi acontecendo, e aí nesse período aí, sei lá, de jogava quando eu tinha 13, voltei a jogar agora com 36, né? Então bota aí... Mais de 20 anos que eu fiquei sem jogar, sem estudar nada, né? Todo dia eu jogo. Se eu vou ficar bom, não sei, né?
Conte aí onde é que você foi andando aí. Eu sei que foi para as cataratas do Iguaçu, né, também.
A gente ficou esses dois anos, ficou preso em casa, né, brother? Eu não viajei, né? Eu acho que eu voltei a viajar, cara, no ano passado, coisa de maio, assim. A gente foi para um camping em Icapuí. E, na verdade, ia ser um camping em Canoa Quebrada. Só que a gente foi desorganizado. E a gente chegou lá no camping sem ter feito reserva nem nada. Quando a gente chegou lá, o camping não tinha fechado.
Vixe Maria.
Aí fomos num outro camping, só que o camping era tipo no quintal da casa do cara. Então, assim, já tava... E era num feriado, o cara já tinha reservado. Aí, nos 45 do segundo tempo, a gente já tava contemplando a possibilidade de voltar pra Fortaleza. E a gente foi pra Icapuí, que é vizinho. Pegamos um camping lá. E ligamos pro cara 11 horas da noite. O cara tava indo, era dormir já. E daí deu certo. Aí, depois disso aí, falei com a minha esposa, né? Que a gente não ia perder tanta oportunidade de viajar, bicho. Porque uma das coisas que essa pandemia mostrou pra gente é isso, né? De que, meu irmão, a vida é um negócio muito efêmero, né? Muito passageiro. Você tá aqui, você acha que vai ter tempo pra fazer as coisas, que vai dar certo, e quando chega na hora, não acontece, né? E nessa brincadeira, a gente fez algumas viagens aqui, né? Dentro do Ceará, né? Foi pra Serra da Ibiapaba, lá. Foi pra Ubajara, tá com um bondinho de graça, conhecendo as grutas. Teve a gente foi pra Guaramiranga, passar lá a Semana Santa, foi bom, né?
Nosso aniversário lá, a gente comemorou lá, né?
Pegamos um friozinho lá, foi bom. Teve cara aí de Amontada, mais recentemente. E esse do Foz do Iguaçu, que tu falou aí, era uma viagem que a gente ia fazer pro Chile, bicho. Só que aí deu problema com a Gol, que não tava operando voo pra lá nessa época que a gente queria ir. Eu disse, meu irmão, vamos trocar por um passeio no Brasil mesmo e depois a gente tenta ir pro Chile de novo. Aí a gente foi lá pra Foz do Iguaçu e deu uma voltinha lá no Paraguai, na Argentina, visitar lá os nossos hermanos.
E tu, Magão, tá só aí?
Pois é, só provocando aí, não falou nada aí dos projetos musicais aí, né? Passou um disco solo.
Pois é, cara, nesse meio tempo aí que a gente passou sem gravar, mas trabalhei muito, né? Eu até falei, eu tava em um emprego, aí acabei de um pra outro. Mas nesse meio tempo, cara, eu gravei um álbum, né? Que é o Noite Neon, no mês do meu aniversário do ano passado, 2021, né? E desde então, assim, né? Eu venho me descobrindo, assim, mais, porque eu recentemente passei por uma crise que eu acabei tendo que tomar remédio, né? Mas esse meio tempo, desse ano de 2022, eu tô me redescobrindo de várias formas, né? Artisticamente, lendo muito. Voltei a ter o hábito de ler um livro, assim, valendo e buscar sempre aprender coisas novas, né? Esse ano de 2022 me deixou muito introvertido, assim, eu acho, sabe? Que eu refleti mais sobre a... Tô refletindo, na verdade, né? Tô como se fosse num processo, assim, de descoberta, assim. Mas é isso, cara. E em relação a esse ano, também viajei, né? Conheci muitos locais novos, assim, tanto que próximos aqui à minha cidade de Fortaleza, né? Como Canoa Quebrada também, fiz muita coisa legal assim, né, apesar de eu estar nessa época de transição, assim, de mudança de pensamento, né, e tal, e chegar a crise dos 30, né, eu tô perto dos 30 anos, já tô começando a ficar meio maluco assim das ideias, ficar pensando demais, né, aí você fica preocupado,
né, pra trás e ver que não foi tanta coisa, né,
cara, mas essa crise dos 30 é a coisa mais real que existe, cara, você vai chegando com 30 anos, parece que o mundo vai perdendo a cor, sei lá, você fica meio deprê.
Você não pode dar uma desconectada, que se você ficar pensando demais, você fica meio leigo.
Como o Bruno disse, né, a vida às vezes acontece e tal, e você às vezes não aproveita tudo, aí eu fico com essa sensação de que eu não, talvez não esteja aproveitando tão bem a vida assim e tal.
Você tava falando desse lance dos 30, mano, mas por que pareça, a minha vida começou a melhorar quando eu fui chegar nos 30, assim, mano, porque eu fiz muita merda ao longo dos 20, assim, mano. Fiz faculdade e tal, trabalhava, mas fazia muita merda, assim, gastava muito tempo zoando, farreando e tal, tocando, então, assim, foi o negócio ficando mais sério, assim, quando foi se aproximando, foi realmente muita coisa ruim acontecendo comigo, assim, dos 28 pros 29, assim, né, perdas pessoais, gente, família e tudo, mas... Depois aí que cheguei lá nos 30, 31, que aí eu entrei pra prefeitura, né? Virei professor, aí meio que deu uma mudada na chave, bicho. Aí começou um período mais calmo, de mais prosperidade. Mas até isso aí, mano, foi totalmente caótico. Aí realmente é bom se preocupar, mas não adianta se desesperar não, mano. Porque ainda tem muita lenha pra queimar ainda.
Eu tô meio mal, mas eu pensei, não acho que podia estar pior. Que é o que me salva, né? Assim, talvez até pro Bruno também. A gente que é músico e tal, que a gente gosta de fazer é criar, né? A arte, assim, meio que salva a gente um pouco, assim, dessa vida mais séria. A arte, assim, ela tira você, assim, pra um outro mundo, assim, de criação.
Quero ficar só nessa parada concreta aí, mano, de trabalhar e pagar boleto, doutor, é...
O que é que vocês planejam, assim, pra um futuro próximo? Tem algum plano, assim, de querer fazer alguma coisa, algum sonho, assim, que esteja mais perto?
Viver da minha arte, velho. Não quero voltar pra dentro do call center, não, mano. Não, te contar um negócio que aconteceu. Eu fiz aquela arte do astronauta, aí chegou um cara na minha DM, perguntando se podia usar pra fazer estava pra camisa pra vender, né? Na loja que ele tinha. Beleza, mano. E aí, quanto é que vai ser? Aí ele, mas tu tá querendo me vender isso aqui?
Olha aí.
Aí ele, não, mas tá meio mal feito e tal. Eu, mano, então não usa, mano.
É o beijo.
Toda renderizada, toda bem desenhadinha. O cara queria pegar de graça.
Agradeço a Deus que pelo menos ele foi falar contigo, né? Porque se fosse outra aí, meu chapa. E o mercado, mesmo assim, não tem muito espaço pra artista pequeno. É muito difícil você conseguir placar uma música, você ter destaque. É que nem o pessoal fala, cara. Hoje em dia você não faz mais música, você faz vídeo pra TikTok, né?
E tem uma galera do funk que só tá trabalhando em fazer música pra TikTok. Mas é uma música, tipo, com uma frase e repetindo por 2 minutos, que é pra, pelo menos, subir no Spotify.
Tu acabou de falar do Ramones, então. TikTok é transformar a música aí, mancho, num negócio totalmente plástico, assim. Criar uma música, mano, pra, sei lá, pegar os 20 segundos do TikTok, assim, assustador, mano.
O cara faz uma música, a música bomba, daqui a 3 dias já não é a música mais falada.
Curti muito a música do Cabeça Branca, você liga? Ei, mancha, eu vivi essa música, mano. Aí, hoje em dia, mas já é old, mano, e a música ainda é desse ano, né? Pois é, já é como se fosse 3 anos depois.
Uma lógica muito louca, e ao mesmo tempo eles desenterram as músicas, sim, mano, que tu, meu irmão, tu vai ouvir, a música tem 10, 12 anos, entendeu? Aquela That's Not My Name, né? Que a galera ficou a trend lá, né? Ah, me chamam disso, me chamam daquilo. Aquela música ali, mano, é de... Eu lembro que eu ia pra festa nas festas da discotecagem do Dado, mano, no Music Box 2007, 2008, a música rolando, meu irmão. Desenterraram esse tempo depois.
Aquele Capitão de Areia, mano, quem canta aquela música era um pivete na época, hoje em dia já é um senhor de idade, e os caras desenterraram essa música, fizeram funk, brega funk, forró, axé, pagode, torou no TikTok uma semana depois, ninguém falava mais. O cara escutou uma música dessa na rua, a galera fala, vixi, não tá nessa.
Não é?